Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 11ª reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. Solicitamos ao vereador Joalcei que faça a leitura da Bíblia, Provérbios, capítulo 15, versículos do 1 ao 7. Provérbios de Salomão.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores e vereadoras e ao nosso plenário. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a mente. Quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita a sua correção é sábio. Na casa do homem direito há muita prosperidade, mas o lucro dos maus traz dificuldades. Quando os sábios falam, eles espalham conhecimentos, mas isso não acontece com os tolos. Bom dia, que Deus abençoe a nossa quinta-feira.
Solicitamos a nossa secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura da ata da reunião anterior. Quero registrar nesse momento a presença do nosso deputado estadual, Ayrton Lima, deputado pelo Podemos, bem como também a presença do nosso bispo regional da terceira região de Uruguaiana, bispo Valdomiro Arrechaval, doutor Israel Padovan também presente no auditório, demais pessoas que já estão no plenário, aqueles também que estão nos assistindo através das redes sociais. Quero convidar o deputado Ayrton Lima para compor a mesa conosco. Por gentileza, deputado, depois, logo em seguida, o deputado estará fazendo uso da palavra também. Registro também a presença do nosso secretário do Meio Ambiente, secretário Maico, seja bem-vindo ao plenário, logo também já estaremos ouvindo o senhor. Por gentileza, vereadora, solicitamos então à secretária, vereadora Márcia, que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Primeiro período legislativo, 4ª sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 10 de 2024. Aos 12 dias do mês de março de 2024, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 10ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Adenildo de Jesus Padovan, presidente; Joalcei Alves Gonçalves, vice-presidente; Márcia Pedrazzi Fumagalli, primeira secretária; Zuma Rodrigues Ancinello, segunda secretária; Cristiano Dias Bonapace, terceiro secretário; Antônio Egídio Rufino de Carvalho; Carlos Alberto Delgado de Davi; José Carlos Barbosa Zácaro; José Clemente da Silva Correa; Marcelo Cardoso Lemos e Paulo Roberto Inda Kleinubin. Às 10h20, o presidente, vereador Adenildo de Jesus Padovan, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador Carlos Alberto Delgado de Davi que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Coríntios capítulo 1, versículos 10 a 13, divisões na Igreja de Coríntios. Iniciando os trabalhos, o presidente, vereador Adenildo de Jesus Padovan, solicitou à vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimentos número 98 a 117 de 2024. Protocolado sobre os números 333, 334, 340, 345, 339, 341, 343, 350, 356, 359, 361, 360, 363, 362 e 364 de 2024/LEGE. Indicações número 32 a 34/2024. Protocolada sob os números 336, 349 e 357/2024/LEGE. E moções número 94 a 99/2024. protocoladas sob os números 342, 344, 346, 358, 364 e 365/2024/LEGE. Foi apreciado em primeiro turno de discussão e votação o projeto de emenda à Lei Orgânica do Município, número 1, de 2022, protocolado sobre o número 1067/2022/LEGE, de autoria da mesa diretora, que acresce e renumera parágrafos do artigo 76 da Resolução número 9, de 3 de abril de 1990, Lei Orgânica do Município, aprovado com 11 votos sim. Foi apreciado e aprovado, com 10 votos sim, o regime de urgência urgentíssima para a tramitação do projeto de lei ordinária número 27 de 2024, protocolado sobre o número 335/2024/LEGE, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre contratações em caráter temporário por tempo determinado de professores de educação infantil, professor de artes, professor de atendimento educacional especializado na educação básica e de tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas à Secretaria Municipal de Educação. Por solicitação do líder de governo, vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, e com aquiescência do plenário, foram incluídos na ordem do dia os seguintes projetos. Projeto de Lei Ordinária número 12 de 2024, protocolado sobre o número 145/2024/LEGE, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação de médicos de família e comunidade para integrarem as equipes da Estratégia de Saúde da Família, ESF. E projeto de lei ordinária número 27/2024, protocolado sob o número 335/2024/LEGE, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre contratações em caráter temporário, por tempo determinado, de professores de educação infantil, professor de artes, professor de atendimento educacional especializado na educação básica e de tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas à Secretaria Municipal de Educação. Quebrando o protocolo, por solicitação do vereador Joalcei Alves Gonçalves e com a aprovação dos demais vereadores, participou da reunião a senhora Tânia Herrera, presidente da Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas de Uruguaiana, ATAPUR, para solicitar a intervenção deste parlamento em relação à retomada do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, STF, da revisão da queda de decadência dos benefícios de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Logo após, às 11 horas e 8 minutos, a reunião foi interrompida para as comissões técnicas da Casa se reunirem e exararem os pareceres aos projetos incluídos na ordem do dia. Reiniciados os trabalhos, às 11 horas e 24 minutos, o presidente, vereador Adenildo de Jesus Padovan, solicitou à vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli que realizasse a leitura dos pareceres dos seguintes projetos. Projeto de Lei Ordinária número 12 de 2024, protocolado sobre o número 145/2024/LEGE, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação de médicos de família e comunidade para integrarem as equipes da Estratégia de Saúde da Família, ESF. Aprovado por unanimidade dos presentes. E projeto de lei ordinária número 27/2024, protocolado sob o número 335/2024/LEGE, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre contratações em caráter temporário por tempo determinado de professores de educação infantil, professor de artes, professor de atendimento educacional especializado na educação básica e de tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculados à Secretaria Municipal de Educação. Aprovado por unanimidade dos presentes. foi aprovada a representatividade desta casa no evento, conforme o convite número 7 de 2024, protocolado sob o número 367/2024/LEGE, dando continuidade, o presidente, vereador Adenildo de Jesus Padovan, solicitou à vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli que realizasse a leitura dos documentos constantes nas matérias do expediente. Justificativa de ausência parlamentar. Justificativa número 13 de 2024, protocolada sob o número 338/2024/LEGE. Serão encaminhados às comissões técnicas da Casa projeto de lei ordinária número 28/2024, protocolado sobre o número 347/2024/LEGE, de autoria do vereador Marcelo Cardoso Lemos, que estabelece que o laudo médico que atesta o diabetes mellitus tipo 1, DM1, tenha prazo de validade indeterminado no âmbito do município de Uruguaiana. E projeto de lei ordinária número 29/2024, protocolado sob o número 348/2024/LEGE, de autoria do vereador José Clemente da Silva Correa, que institui o Seminário Municipal de Segurança Pública e Cidadania no município de Uruguaiana e dá outras providências. Correspondências recebidas de diversos. E-mail número 3/2024. Correspondências expedidas a diversos. Ofícios número 319/346/2024. O período das comunicações foi usado pelos seguintes vereadores: Joalcei Alves Gonçalves, Antônio Egídio Rufino de Carvalho, Zuma Rodrigues Ancinello. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-lo. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente, vereador Adenildo de Jesus Padovan, invocando o nome de Deus, às 11h53, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kerlen Medeiros Matoso Bender, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramão Barbati Filho, aos 12 dias do mês de março de 2024. Feita a leitura da ata, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. Feita a leitura da ata, a ata está em votação. Os que concordam, permaneçam como estão, os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Solicitamos a nossa secretária que faça a leitura da participação desta reunião.
Conforme requerimento de tribuna livre número 3 da vereadora Márcia Fumagalli, utiliza a tribuna livre o secretário municipal de meio ambiente, sustentabilidade e bem-estar animal, Michael Goulart, para prestar orientações e informações sobre as atividades desenvolvidas pela Secretaria em relação às demandas de castração e adoção de animais.
Com a palavra, a vereadora Márcia Fumagalli.
Inicialmente, eu gostaria de evidenciar a grande importância dessa Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal. Eu tenho participado de alguns eventos sobre bem-estar animal e proteção em outros municípios do nosso Rio Grande do Sul. E quando eu levo como está acontecendo na nossa Uruguaiana o atendimento na causa animal, as pessoas presentes elas ficam encantadas. Não imaginavam o quanto Uruguaiana tem se destacado na causa de proteção aos animais e bem-estar. Inclusive, estão preparando excursões para virem até o nosso município, para ver em loco como que estão acontecendo essas ações. Então, é muito importante a gente registrar aqui, senhor presidente, o quanto essa secretaria tem construído em benefício do bem-estar e proteção dos animais, e também contando com uma rede muito forte dos órgãos de segurança pública, que tem dado todo o atendimento, assistência, principalmente em casos de maus tratos. Então, é um orgulho para nós, uruguaianenses, ainda temos muito que avançar nessa causa, mas Uruguaiana é um município que tem se destacado e é um dos municípios que têm bem-estar animal junto à Secretaria de Meio Ambiente, que não são todos os municípios. São muito poucos municípios ainda que têm na Secretaria de Meio Ambiente uma Secretaria de Bem-Estar Animal voltada à educação ambiental para trabalhar nas escolas esse tema. Também tem feito uma ação muito forte, coibindo essas ações de maus tratos e fazendo esse enfrentamento. Mas hoje o nosso tema principal é a questão das castrações e adoções, que são temas que a comunidade tem muita dúvida ainda e nos questiona muito sobre isso. Então, nós agradecemos a presidência do secretário Michael Goulart e já deixando aqui o nosso reconhecimento, o nosso carinho para toda a equipe da secretaria que faz parte do bem-estar animal e também ao secretário que tem sido incansável. O abrigo de animais tem uma qualidade excepcional e vem vindo mais novidade por aí para atender melhor os nossos animais aqui do município de Uruguaiana. E eu gostaria também de ressaltar, senhor presidente, que já não se vê tantos animais pelas ruas. Gostaria de que cada pessoa que transite por Uruguaiana, que dê uma olhada, já perceba que como o Rio diminuiu bastante o número de animais errantes aqui no nosso município. Ainda temos muito a avançar, como eu diria, mas muito já foi feito e a gente tem que reconhecer. Muito obrigada.
Muito bem, vereadora. A tribuna está à disposição do nosso secretário, Maico. Quero registrar também a presença no nosso plenário, a imprensa local, Erivelto Fructus, seja bem-vindo. Nosso escritor Paulo, sempre presente acompanhando a sessão. E também Chico Alves, presente hoje aqui conosco, seja bem-vindo também. Com a palavra, secretário Maico.
Bom dia a todos, vereadores, aos presentes e os que nos assistem pelas mídias sociais. Falar um pouco da Secretaria de Meio Ambiente. É uma secretaria bem ampla, que se trata, tem diversos assuntos ligados do município, mas o bem-estar animal é algo novo, embora já se vão quase 8 anos da criação dessa secretaria, desse serviço junto à Secretaria de Meio Ambiente, onde vem ajudando os animais errantes, pessoas que possuem animais, pessoas carentes que precisam do atendimento veterinário. Então, a secretaria lá em 2017 veio trabalhar em encontro da redução desses animais de rua através de castrações, adquiriu um castramóvel que no ano de 2021 veio a funcionar, começando a fazer suas castrações. Hoje nós já estamos em quase 3 mil castrações, São quantos mil animais que deixaram de nascer, e se fazer isso também é um controle de zoonoses, porque a gente sabe que os animais também possuem algumas zoonoses que transmitem para os seres humanos. Então a gente acaba fazendo dois serviços importantes para a cidade, que é o controle populacional e também ajuda na redução de zoonoses, através da castração. Logo após o castramóvel, a gente acabou a construir um abrigo municipal, que hoje abriga 146 animais, a gente já chegou a ter 200. Então, através de campanhas de adoções, a gente reduziu já um número significativo. A gente sabe que a adoção de animais já adultos é um pouco complicado, as pessoas não tem aquela empatia como se é por um cãozinho de meses ou de dias aí, mas infelizmente o abrigo municipal ele não tem quase essa demanda de animais pequenos, geralmente são animais de grande porte e animais já adultos, Felizmente as pessoas vêm adotando, não no número que a gente gostaria, que no caso se aplicasse mais adoções, mas eles estão lá com nós, recebem alimentação com ração, atendimento veterinário, tem um funcionário que limpa as baias, que dá troca água, então o atendimento é constante com eles, né? E também, ano passado, a gente começou a idealizar uma nova clínica municipal. Ela já está pronta. A gente não inaugurou em função de ter os médicos veterinários. Hoje a gente já tem a doutora Ana. Essa clínica ela também compõe de bloco cirúrgico, né? Tem toda uma sala para fazer exames de ultrassom. A gente adquiriu um ultrassom também. Tem sala para esterilização, tem sala para pós-cirúrgico. Então, é uma clínica bem completa, algo que não se tem, né, noticiado na nossa região da Fronteira Oeste. Então, o Uruguaiana está de parabéns nesse sentido, de vir avançando nesse quesito que é cuidar dos animais, né? A gente tem todas as equipes da secretaria também voltada, além de as suas funções na parte ambiental, também voltadas para a parte do bem-estar animal, que é importante e algo que vem crescendo no país inteiro. E o Uruguaiana, né, está na vanguarda, acho que um dos poucos municípios que, né, pegou a bandeira e resolveu fazer algo em sentido dos animais. Eu acho importante, a gente vê que não tem tantos mais animais, como a vereadora falou, solto na rua, errantes. Nós temos bastante ainda cachorros comunitários, animais comunitários, né? E nós viemos enfrentando todo esse trabalho. Não é um trabalho fácil, né? Principalmente na questão de maus tratos. Muitas vezes as denúncias são pouco vazias, porque as pessoas também não querem se comprometer ao ponto de que o vizinho descubra que foi ela. Então, às vezes, dificulta um pouco nós conseguimos comprovar o maus tratos, porque quando muitas vezes chega o animal, né, tá lá e não possui marcas, não possui ferimentos, e aí fica só aquela simples fato de a gente olhar e não conseguir identificar o maus tratos. Então, às vezes, a gente precisa de alguns mais elementos para poder definitivamente efetuar o maus trato e poder encaminhar junto à Polícia Civil, e lá se faça todo o procedimento legal, que a pessoa responda criminalmente, porque existe lei já para isso. Mas também a gente está sempre à disposição de poder ir no local. A gente não deixa de ir, embora a gente não consiga identificar, a gente acaba indo algumas vezes mais para a pessoa saber que ali o poder público está atento, que eu acho que também é uma forma de coibir, não é uma presença ostensiva, né? Mas é aquela presença que a gente precisa, às vezes, fazer em alguns determinados locais, que a gente suspeita que aconteça, mas a gente não tem os elementos suficientes para que faça cumprir a lei. Então, a gente acaba acompanhando toda a situação. Nós temos também muitos pedidos de ajuda de animais com problemas de alimentação. Muitas vezes, existe a denúncia que o cachorro está sofrendo maus tratos por falta de alimentação, que a gente se depara na casa da pessoa, a pessoa também está quase no mesmo sentido que o animal. E aí aquela escolha, a gente já presenciou isso, e de pessoas falarem, ou eu dou para os meus filhos, ou eu dou para o cachorro. Então, como existe uma lei municipal também, que aquelas doações de ração que a gente recebe muitas vezes através de ONGs, através da iniciativa privada, a gente acaba depois também alcançando para essas pessoas, quando a gente vê que a necessidade da pessoa, né, ela gosta do animal, mas muitas vezes ela não tem aquela condição, e a gente deixar o animal lá disponível para adoção, e onde um lar que ele, teoricamente, ele tem carinho, mas não tem alimentação porque falta na casa da pessoa. Então, a gente faz esse trabalho quase de ação social do animal junto à família, para que ela possa ficar com aquele animalzinho e, né, e ele fique nas melhores condições. Então, são situações que acontecem, são vários tipos de situações que precisam ser muito bem avaliadas na hora de se tomar uma decisão, né, alguns critérios que a gente precisa atender, mas eu acredito que nós estamos no caminho certo, né? Poderíamos fazer mais, claro, obviamente, temos nossas dificuldades, temos, mas hoje nós temos das melhores estruturas da Fronteira Oeste. Nós temos um castramóvel, nós temos um abrigo municipal com baias individuais para animais que são violentos, que a gente também tem lá, né? Animais que porventura vieram a ter problemas de atacar os próprios proprietários, né? Pessoas, já tivemos casos de pessoas idosas que foram mordidas por os próprios animais, e a gente tem eles hoje lá na secretaria, junto no abrigo municipal, em baias separadas, porque eles não toleram também a convivência com outros cães. É outro desafio que a gente tem dentro do abrigo municipal, que é importante que as pessoas saibam que não é simplesmente recolher e jogar ele lá dentro, né? Existe todo um trabalho de aproximação do tratador, dele aceitar os outros cães que estão dentro daquela baia, né? Para que não se reduza ao máximo o problema de brigas. E as brigas muitas vezes vêm a morte do animal, tanto por mutilação, né? Então a gente tem que ter todo esse cuidado. Quando a gente recebe um animal, muitas vezes a pessoa, eu preciso que recolha um animal agora. Não, agora não dá. Agora é quase que impossível. Porque às vezes nós estamos com todas as baias preenchidas, com poucos animais, mas preenchidas. E largar um cachorro ali dentro, assim, de uma hora para outra, é de uma irresponsabilidade enorme. Então, o que a gente faz? A gente vai no local, fala com a pessoa que solicitou, que muitas vezes o cachorro é um cachorro errante, mas está naquele bairro, e aí as pessoas meio que alimentam, fica com ele, nós separamos os animais lá, organizamos e deixamos uma baia para ele. E lá nós vamos introduzindo um outro durante o dia, ver como é que vai ficando. Se ele se adapta, a gente sabe que a gente pode deixar ele junto com os outros. Então é um trabalho. A gente também tem um apoio de uma pessoa que ela é da comunidade, e ela acaba fazendo um trabalho voluntário de adestramento desses cachorros que são violentos, que têm históricos de morder pessoas, e cachorros que atacam pessoas. Então ele faz um trabalho de diminuir aquela sensação, que muitas vezes o cachorro ele faz isso por ter sido acometido por muitos maus tratos durante a vida dele, né? Ou o cachorro ficou muito tempo sozinho, e são cachorros agressivos por natureza. A gente sabe aí o Dogo Argentino, o Pitbull, American Bully, né? Entre outros aí. Então você faz esse trabalho, esse senhor faz esse trabalho junto ao abrigo municipal voluntariamente, que é de grande valia para nós, que facilita, né, até mesmo para o tratador poder alimentar e até mesmo medicar ele. Cachorro muito bravo, às vezes dificulta até a medicação dele. E é isso que a gente faz na secretaria. Entre outras atividades, como licenciamento ambiental, que foi o primeiro, foi onde originou a Secretaria de Meio Ambiente, atrás, né, das resoluções para vir os impactos locais, né? A gente faz todas as partes de avaliação de árvores também para poda, quando pode podar. Nós temos um período de lacuna que não pode haver poda nem retirada, que é de setembro a abril, em função da nidificação, preservação de aves. Então, mas claro que quando você tem o problema todo instalado e é de risco, esse critério a gente não leva em conta, em consideração, né? E entre outros serviços, né? E só para deixar bem, né, esclarecido, que o atendimento aos animais lá no, junto à secretaria são para pessoas de baixa renda. Então a pessoa tem que estar ou no CAD único ali, com a sua declaração de baixa renda, ou ter o cartão do Bolsa Família, que a gente presta o serviço, tanto o veterinário, o atendimento veterinário, quanto a castração, né? Existe uma fila de espera, mas a gente faz esses dois serviços para pessoas de baixa renda. Eu acho que é isso aí. Não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer.
Secretário, nós agradecemos a sua presença. Com a palavra, o vereador José.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colega vereadora, vereadora Márcia. Bom dia aos nossos colegas vereadores, ao nosso plenário. Saudamos também aqui a participação da senhora Joelma, da vereadora Manuela, e a quem nos acompanha através da transmissão da rede social. Nosso comandante Claudino, também bom dia para o senhor. E demais que nos acompanham nesta manhã. Deputado Ayrton Lima, mais uma vez, bem-vindo a essa casa. O Poder Legislativo se sente orgulhoso com a sua presença. Vereadora Márcia, e meu uso da palavra hoje vem reconhecimento, como diz o secretário Maico, do trabalho realizado lá pela vereadora Márcia no início da gestão. E políticas públicas, vereadora Márcia, só se faz agora, como a senhora disse, na redução desses índices, porque iniciou um trabalho da senhora, eu me lembro, em 2017. E é bom lembrar aqui, a incansável protetora dos animais, Márcia Fumagalli. Então, a gente reconhece aqui, vereadora Márcia, quando sonhávamos e termos políticas públicas de rede, e hoje a gente começa a se tornar realidade quando a senhora cita que os índices reduziram quanto à violência contra o animal. E nós temos, sim, políticas que deu certo, uma secretaria que, como a gente diz, vereadora Márcia, mais uma vez cito aqui, com seu desejo, com a sua luta, conseguiu incluir na Secretaria de Meio Ambiente o bem-estar animal. Me lembro que nós conversávamos, Delgado, junto à gestão, quando a vereadora Márcia, todas as tardes, estava ali com o projeto, buscando esse reconhecimento, e tivemos o olhar assim, né, vereadora Márcia, uma vitória que veio da sua batalha, de quem está todo dia atuando na rua. E secretário Maicon, a gente fala assim, a gente sabe que a dificuldade de chegarmos a 100% do atendimento, mas hoje a gente tem sim, quando vem nessa casa o delegado e expõe, vereadora Márcia, o trabalho em conjunto da Polícia Civil, do Ministério Público, nessa atuação que hoje se tornou lei, sim, esse respeito e proteção aos animais, e nós vemos que o nosso município, como tu diz, Marco, nós não chegamos a 100%, mas nós estamos avançando muito, sim. Nós temos chipagem de animais, nós temos um trabalho de excelência realizado pela Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, com todas as dificuldades. Nós temos, tu cita como exemplo, e é orgulho, sim, para nós, um castramóvel, que não realiza só trabalho aqui na cidade, como também realiza trabalho no interior do município, e aonde é chamado. Então, a minha fala, vereadora Márcia, os cavalos equinos também nós temos. Então, tem avançado sim políticas públicas, mas a minha uso da palavra hoje era para te dar os parabéns, tu e a tua equipe, mas também render a homenagem aqui à vereadora Márcia, pois me lembro que esse trabalho é árduo e iniciou com ela em 2017, e eu tenho orgulho de poder dizer que acompanhei o trabalho e hoje a gente acompanha o colhimento dos frutos, vereadora, que vem do encontro ao teu trabalho lá em 2017. Obrigado e bom dia.
Nós que agradecemos a sua presença, secretário, e a gente que acompanha o trabalho da vereadora Márcia e também como todo o trabalho da Casa Legislativa e bem como o seu trabalho também, o quanto a gente avançou durante todo esse tempo. Houve um avanço muito grande, parabenizo aqui a nossa vereadora pelo seu trabalho e seu empenho, que muitas vezes sigilosa, quietinha, né? Às vezes sem mídia, mas faz um trabalho gigantesco, né? E a secretaria também. Então, muito obrigado pela sua presença, pela sua explanação. Eu interrompo a sessão para a gente fazer um registro fotográfico com a presença do nosso secretário. Já em seguida voltamos com o nosso deputado Ayrton Lima. Retomando os trabalhos, então, com muita alegria recebemos nesta manhã a presença do nosso deputado estadual Ayrton Lima, deputado pelo Podemos. Também quero fazer um registro da Joelma, que está aqui conosco. Joelma Podemos Mulher. Nossa primeira mulher já idealizando um grande trabalho aí, né? Seja bem-vinda. Com a palavra, o nosso deputado Ayrton Lima, para usar, então, a tribuna.
Bom dia, meu presidente, vereador Bispo Padovan, bom dia aos nossos componentes da mesa, vereador Joel Alves, vereadora Márcia, parabéns, Joelma, aliás, Márcia, pela excelente trabalho. Eu que eu diga que transito esse Rio Grande do Sul, gente, é de doer o coração. Eu, na 448, meu vereador Delgado, eu quase que causei um acidente na 448 para salvar um cachorrinho. Como é que uma pessoa larga um animal numa rodovia de alta velocidade? E não foi só na 448, mas em outras rodovias do estado. É triste a gente ver. Se não quer um animal, não pegue. Então, passe para uma pessoa que cuida, que ama, que zela. E parabéns pelo excelente trabalho aqui em vocês, Uruguaiana. Realmente, já não sei quantas vezes já estive aqui, já pedi a conta e não vi nenhum animal abandonado na rua. O que é o outro animal, como cavalos, animais, que a gente encontra em outras cidades. Parabéns pelo excelente trabalho. Cumprimento aqui o vereador Cristiano Dias, vereador Antônio Egídio, vereador Carlos Alberto, vereador José Carlos, vereador José Clemente, vereador Marcelo Cardoso e vereador Paulo Roberto. E que bom, isto é uma questão de uma composição, de uma unidade, vendo que Podemos ele veio para ficar em Uruguaiana e, de repente, vai ser a maior bancada unânime. 11 vereadores do Podemos aqui. Você já pensou? Estamos a caminho, doutor Paulo. Estamos a caminho. Mas uma coisa muito séria, que aqueles que não sabem, né, vereador Clemente, o Podemos, ele dá liberdade, liberdade. Haja visto, vocês já ouviram, acompanham ele nas redes sociais, o deputado Marcos Marcon, ele tem liberdade para falar. Isso foi uma das coisas que a nossa presidente nacional, a Renata Abreu, disse: deputado, o senhor tem liberdade. Não é aquele partido que te controla, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Claro que ele tem princípios, claro que tem ideologia, o partido, ou seja, ele tem aquilo que preza. Nós somos um partido de centro-direita, e eu digo, nós somos de direita, onde nós prezamos pelo princípio chamado família, liberdade religiosa, liberdade de expressão, e é isso que nós precisamos. E esta semana, e vendo também que as mulheres estão tendo a sua liderança dentro do Podemos. Não há, vereador Clemente, a nossa presidente mulher aqui, qual é o nome dela? Joelma. Joelma, você é muito bem-vinda ao Podemos, e o Podemos vai fazer uma bancada de mulheres na Assembleia Legislativa. Eu estou no segundo mandato na Assembleia Legislativa, nós tínhamos 8 mulheres, eu bati nesta tecla, por que não 50% homens e 50% mulheres? Como aqui também na Câmara Municipal de Uruguaiana. E hoje nós temos 11 mulheres deputadas na Assembleia Legislativa. Ainda é pouco, precisamos aumentar, as mulheres têm que estar envolvidas. E Joelma, é isso que nós precisamos, de liderança como você, e que mostrar e fomentar e dizer: as mulheres fazem a diferença, e como fazem. Haja visto uma pauta que eu defendo na Assembleia Legislativa desde 2019, a violência contra a mulher. É inadmissível, vendo os índices acontecendo no Rio Grande do Sul, da violência contra a mulher, o feminicídio, nós temos que bater nessa tecla, combater e não aceitar jamais. Esta semana, só para concluir, nós aprovamos alguns projetos de grande importância para o Estado, principalmente na questão do meio ambiente. Há uma situação que o Rio Grande do Sul, os pequenos produtores que produzem lá a sua alimentação e a sua sobrevivência, havia um travamento muito grande em relação à captação da água da chuva. Coisa que acontece no Nordeste, eu conheço muito bem, cada gota de água lá é aproveitada para plantação, para saciar a sede do animal e para a sobrevivência do nordestino. E aqui no Rio Grande do Sul, a cisterna, exatamente, nós aprovamos essa semana, aprovamos sem danificar o meio ambiente, sem destruir o meio ambiente. Nós aprovamos por unanimidade, aliás, quase unanimidade, na Assembleia Legislativa. E aprovamos também essa semana, terça-feira, o reajuste do magistério, 3,6%. Inclusive, meu presidente, é mais que o piso nacional, 5% a mais. Então, contem conosco, vocês da bancada do Podemos, o gabinete é de vocês lá na Assembleia Legislativa. E os outros vereadores, progressista, republicano, querendo ingressar, vem ingressar, e o gabinete está à disposição de vocês. Vou estar enviando mais emendas aqui para o município de Uruguaiana, que precisa muito. Peguei uma demanda hoje aqui da Santa Casa de Misericórdia. 2 anos está travado lá o envio de um recurso. E eu comprei a briga, eu disse: olha, eu vou fazer isso, a nossa diretora vai passar essa demanda, e vamos até Brasília para que seja liberado esse recurso, porque eles precisam aqui na Santa Casa. Que Deus abençoe vocês, sucesso, deputado. Até logo mais à noite.
Só gostaria de destacar uma reportagem ontem do Pavimento RS. Uruguaiana foi contemplado com 1.400.000, né, e foi indicado a 24 estaque Ormazábal, né, e ontem a Prefeitura Municipal, representando o nosso prefeito, o secretário de governo, Paulo Fossari, estava também, quem mais, não me lembro agora quem estava junto, o Simão também estava lá, e sabemos do empenho dos senhores em relação a essa liberação, né, desse recurso, ao apoio ao governo, para que o Pavimenta RS pudesse contemplar muitos municípios. Sabemos do empenho do deputado Frederico Antunes, que tem sempre um olhar para a nossa cidade, a sua casa, na verdade, Uruguaiana, né? Sabemos que houve todo o empenho, mas também todo o empenho da Assembleia para que os municípios fossem contemplados. Uruguaiana recebe 1 milhão e 400 mil para a pavimentação da 24, antigo 24, mais conhecido como Estácio Ormazábal, né? E eu sei que isso é uma conquista da Casa Legislativa.
E eu quero, inclusive, aqui parabenizar o prefeito Rony, porque dos 497 municípios, agora meu recebi do prefeito lá de Montenegro, onde eu moro, não foi contemplado. O que acontece? Se o prefeito, ele protocola o projeto no prazo hábil, se ele apresenta toda a documentação certa, que passa pela Secretaria do Planejamento e que passa pela Secretaria da Fazenda, se ele fizer o trâmite certinho, com certeza é contemplado. Existem municípios, vereador Clemente, que não receberam, como o Montenegro, queriam 506 mil para pavimentação, mas não passou, como outros municípios também. Então, o prefeito Rony, que está de parabéns à sua equipe, que passou a documentação, mas, porém, deixando claro que fomos nós, deputados, 55 deputados, que aprovamos no orçamento do ano passado para que, esse ano, os municípios que apresentaram o projeto fossem contemplados. Não é um grupo, não é uma bancada que causou tudo isso, mas é a bancada geral de todos os deputados estaduais. Contem conosco.
Obrigado, deputado, pela sua presença, pela sua explanação, e eu passo a condução dos trabalhos ao vereador Joalcei, nosso vice-presidente. Nós estaremos acompanhando agora o deputado com a agenda e desejo a todos uma ótima tarde de quinta-feira e logo mais estaremos por aqui com as atividades da casa também. Muito obrigado, deputado, sempre bem-vindo à Uruguaiana.
Assumo a condução dos trabalhos, encaminhada pelo nosso presidente, vereador Padovan. Podemos continuar?
Podemos. Presidente, vereador Joalcei, apenas para lhe auxiliar aí, com a permissão dos demais colegas, que saudar aqui, está no plenário também, um amigo nosso, o Ivo e sua esposa, são da cidade de Sobradinho, que estão ali, né, presentes ali, e acompanham a reunião desta manhã aqui na Casa Legislativa. Obrigado, Ivo, pela presença.
Obrigado, vereador Clemente. Saudamos o casal que se faz visitar a nossa cidade. Seja bem-vindo à Uruguaiana. Que leves boa impressão da nossa cidade. Que, se precisar, estamos à disposição. Passamos à ordem do dia. Solicita a nossa secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos. Serviços ao Executivo. Número 118, protocolo 374/2024/LEGE, vereador Juca. Sinalização viária na rua Borges da Costa, esquina Dirmácia. Números 119, 120, 123, 124. Protocolos 376, 377, 382, 383/2024/LEG. Vereador Egídio Carvalho. Colocação de lâmpadas nas ruas Padre Anchieta, Avenida Setembrino de Carvalho, Pedro Cirro e no loteamento Olga Ibarra. Números 121, 122. Protocolos 379, 381/2024/LEG. Vereadora Márcia Fumagalli. Disponibilização de banheiros químicos na orla do Rio Uruguai, nos feriados e finais de semana. Manutenção e limpeza de Boca de Lobo na rua Iris Ferrari Vals, em frente ao número 2504. Números 125, 126. Protocolos 390/389/2024/LEG. Vereador Cristiano Bonapace. Revitalização e pavimentação da rua Antônio Monteiro, entre as ruas Flores da Cunha e 7 de Setembro, bairro São Miguel. Patrulhamento e encascalhamento da rua Jaci Carneiro Monteiro, bairro Santo Inácio. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Obrigado pela leitura dos requerimentos. Consulto, senhores vereadores, se há requerimento verbal. Com a palavra, vereador Egídio Carvalho, para que faça o requerimento verbal.
Muito bem, senhor presidente. Senhora vereadora, senhora senhores presentes aqui nessa sessão plenária, quero cumprimentar meu amigo Chico, sempre vereadora Manuela, Paulinho, enfim, nosso comandante da nossa gloriosa Brigada Militar de Uruguaiana, um grande abraço. Bom, o meu requerimento verbal, senhor presidente, pede providências para a escola Caique e ao posto 20, que foi depredado, que foi roubado, equipamentos importantes, a fiação toda da escola foi furtada, os equipamentos de ar-condicionado foram também furtados, 7 equipamentos de ar-condicionado, e não só os equipamentos, como também o posto 20, que está anexo à escola Caique, teve prejuízos enormes. Levaram o compressor e toda a estrutura que aciona o compressor do gabinete odontológico, levaram equipamentos da sala de atendimento à saúde, a médica que lá atende, filha do médico Dr. Persiani, nos passou essas informações, e nós lamentamos muito que aquela escola esteja nessa condição de total vulnerabilidade. O que me chama a atenção também, senhoras e senhores, é o fato de, naquele educandário ali, ter funcionado a escola cívico-militar, que tinha e que tem, as poucas que restam, acredito eu, nesse país, porque foram extintas, tem como objetivo formar cidadãos dignos e honrados, que respeitem os bens, que respeitem a família e que tenham um procedimento idôneo, longe das drogas, da criminalidade. Esse é o fundamento das escolas cívico-militares que foram implantadas no Brasil. Eu quero que esta casa em que envie requerimento à direção daquele educandário para saber que motivo levou à extinção da escola cívico-militar, que, com certeza, esses jovens que praticaram, uma quadrilha formada por jovens que invadiram esse educandário e que promoveram esse prejuízo, possivelmente não tenham ideia e não saibam o que significa a escola cívico-militar. E se tivessem passado por suas fileiras, não estariam cometendo esse tipo de delito, porque seriam cidadãos dignos e honrados se tivessem tido esse tipo de aprendizado. Então, lamento, presidente José Alves, o ocorrido, tá? Lamento duplamente, primeiro pelos fatos que lá prejudicaram o andamento da escola e, consequentemente, o andamento do posto 20, e a extinção da escola cívico-militar em Uruguaiana, que é lamentável. Muito obrigado, senhor presidente.
Importante requerimento, vereador Gílio Carvalho, e a gente acompanhava pela parte da manhã a secretária de Educação trazendo as informações, acho que inclusive entrevista ao senhor pela parte da manhã sobre o fato acontecido. E vereador Clemente, eu acredito que pela formação do senhor e mais colegas da Brigada Militar que se encontra no nosso plenário, e a gente sabe que o educandário não pode ser responsabilizado por um ato de vandalismo, um ato de poucas pessoas, né, vereador Egídio? O senhor que é morador daquele bairro sabe a dificuldade que é, mas a gente acredita que a escola Caíque é uma das maiores escolas do nosso município, num dos principais bairros mais carentes, que leva a educação, e é através da educação que nós sonhamos com uma sociedade mais justa e melhor. Mas eu acredito, vereador Clemente, que aquela comunidade irá sim se unir ao educandário e trazer informações para que possa levar e apurar os fatos, pois a receptação é um crime muito sério, e são 7 aparelhos de ar-condicionados, é um compressor que, como o senhor mesmo citou, leva uma saúde, um atendimento à saúde de moradores daquele bairro. Então a gente pede à sociedade, pede à imprensa, que nós trabalhemos em conjunto, e essa é a resposta, uma sociedade unida que busque apontar quem realizou aquele fato ali, porque eu tenho certeza, para furtar 7 ar-condicionados, não foi somente uma pessoa. É algo muito sério que acontece em nossa cidade, traz uma tristeza numa manhã de quinta-feira nós falarmos desse fato que acontece em nossa cidade. O furto de um equipamento que busca proporcionar saúde a uma das principais comunidades mais carentes do nosso município. E o furto de ar-condicionado que leva no mínimo dignidade aos alunos, aos professores dentro de uma sala de aula. A sociedade de Uruguaiana precisa dessa resposta. E o senhor, como um dos líderes daquele bairro, vereador Gil de Carvalho, tem que levantar essa bandeira. A sociedade participando em conjunto, nós vamos dar uma resposta assim, mostrando que a sociedade tem sim a esperança de um futuro melhor. O senhor vai comentar, vereador Gil?
Eu só gostaria de acrescentar algo mais, se me permita, senhor presidente. O entorno da escola, não é? Ali vivem muitas famílias. A pergunta que eu faço: será que em nenhuma das casas no entorno da escola Caique, e do posto 20? Tem alguém que não tem um telefone celular? Ou será que, para roubar 20 equipamentos de ar-condicionado e promover toda essa desordem e todo esse vandalismo naquele do Candário, ninguém ouviu nada? A SESTRA esteve lá, a Secretaria da Segurança e Trânsito, e procurou ouvir todas as pessoas no entorno do Candário. Nenhuma delas ouviu barulho, nem viu absolutamente nada. Ou seja, é aquela filosofia de que não é comigo, eu não tenho nada a ver, as pessoas não entendem que o prejuízo é das famílias que residem ali naquela área onde está o Caique. Então, um telefonema para o 190, para a Brigada Militar, para a nossa Romu, no momento em que esses vândalos estavam lá praticando esse tipo de crime, não resolveria a situação? Então, é lamentável também o tipo de procedimento das pessoas que residem no bairro, que se omitem, possivelmente por temeridade, de chamar a autoridade policial. Ou, nesse momento, deve estar nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, etc. e tal. E algo tão importante que é chamar a Brigada, a Polícia Civil, a nossa Secretaria da Segurança e Trânsito, para tomar a providência e que tenhamos, então, identificados e punidos esse tipo de indivíduo. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra, vereador João Clemente.
A palavra, presidente. Excelentíssimo senhor presidente, vereador João Alcei, que preside os trabalhos dessa manhã, excelentíssima senhora vereadora, senhores vereadores, plenário que aqui nos acompanha, uma saudação muito especial, primeiramente, ao meu colega de farda, sargento Doyle, que está aqui no plenário. Já saudamos o Ivo e a sua esposa, que está aqui junto com o amigo Abel e demais que estão no nosso plenário, bem como aquele que nos acompanha nas redes sociais. Eu evitaria, senhor presidente, comentar o assunto, mas é preciso fazer um registro. Eu não posso aqui, pelo conhecimento e a formação, inclusive, que eu tenho na área de segurança pública, deixar de comentar alguns aspectos desse terrorismo contra a educação que o vereador Egídio traz aqui. Quando nós instalamos uma política pública, e esta política pública visando segurança nos educandários, que foi o vídeo monitoramento das escolas, vereador Egídio Carvalho, eu alertei e perguntei se a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito havia participado do processo. E eu devo ser crítico naquilo que é comum e entendimento que nós devemos ser críticos construtivos. A Secretaria de Segurança e Trânsito não participou do processo de vídeo monitoramento para a educação, que inclusive tem o dito botão antipânico. O senhor sabe onde é que toca o botão antipânico caso dê uma situação extrema dentro de uma escola? Ela não toca nos órgãos de segurança. E eu chamei atenção para isso. Muito belo, muito bonito, todo aquele aparelhamento que tem do vídeo monitoramento, mas não existe, e eu pedi, chamei a atenção, que isso tem que ser espelhado para a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito. Como pode haver um mecanismo de segurança sem que a segurança tenha conhecimento? É como fazer obras de pavimento sem consultar a Secretaria de Trânsito, que é o órgão competente para autorizar a realização de obras em via pública. Não adianta cobrar quebra-mola, não adianta cobrar rotatória, não adianta cobrar semáforo, se a Secretaria Municipal de Segurança, que é o órgão de trânsito, não é consultado para fazer esse tipo de obra. Apenas registro. A obra que está licitada, por exemplo, em alguns lugares, não tem algumas considerações que deveriam ser feitas pela Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito. Isso são críticas construtivas, assim como o vídeo monitoramento das escolas que tem, não tem nada ligado à Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito. Então, a gente que toma conhecimento, e eu estou falando porque eu alertei disso, porque lá tem monitoramento, foi lá que eu estive, quando lançaram também ali na escola, a outra escola aqui, no acesso, agora me faltou, Macir Ramos Martins também tem ali. Então, nós temos uma rede municipal que tem monitoramento na educação, mas não tem espelhamento que eu falei na secretaria, que tem a ferramenta que são os agentes de segurança para ir até os locais. Mas desperta na empresa privada. E com todo o respeito que eu tenho à empresa privada, não estou aqui criticando exclusivamente esta. Quando toca lá na empresa privada, se aguarda um pouquinho para primeiro ligar para a polícia para depois ir lá.
Né? Porque quem vai armado lá é a polícia que vai armado, porque pode haver enfrentamento. Então, nós precisamos grifar essas coisas, cortar na carne essas coisas, porque essas coisas não aconteçam. Quanto a, apenas uma pincelada, não me entendam mal. Quanto às escolas cívico-militar também, que eu fiz um requerimento lá quando foi começar essa história de proposição dessa natureza, chamei a atenção que deveria constar na matriz curricular de educação a nível federal. Nunca constou. Portanto, o que começa errado, termina errado. Então a gente precisa fazer algumas avaliações, chacoalhar a sacola para ver o que tem de errado e a gente buscar os meios de corrigir. Agora aconteceu, então vamos buscar mecanismos para que isso futuramente não volte a acontecer. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Clemente. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito a nossa vereadora Márcia Fumagalli, secretária desta casa, que faça a leitura das indicações.
Indicação número 35, protocolo 371/2024/LEG, da vereadora Zuma Ancinello. A 10ª Coordenadoria Regional de Educação, que seja feita uma vistoria na rede elétrica da Escola Estadual General Osório. Número 36, protocolo 391/2024/LEG, vereador Cristiano Bonapace. Ao Executivo, limpeza em terrenos baldios do município. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura, coloque em votação as indicações. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifeste. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor. Número 100 e 102. Protocolos 369/373/2024/LEG. Vereador Juca. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Uruguaiana, ATAPUR, pelos 15 anos de existência. A Prates Edit Videomaker, pela divulgação de vídeos e imagens do município. Número 104. Protocolo 387/2024/LEG, da vereadora Zuma Ancinello. Ao jornalista Fred Markovic, pela cobertura de notícias e informação para jornal Correio do Povo. Feita a leitura das moções, senhor presidente.
Vereadora Márcia, só para comentar as moções, a moção encaminhada por esta casa, por esse vereador, mas aprovada pelos colegas vereadores, eu tenho certeza que é extensivo a todos o Poder Legislativo, que é os 15 anos da nossa ATAPUR. Pois a ATAPUR tem realizado um trabalho brilhante na busca dos interesses da coletividade dos nossos aposentados. Então, ele merece respeito e essa casa, a partir do vereador Juca, mas como diz o vereador Delgado, acredito que todos os colegas vereadores, ao aprovarmos a moção, estão se somando, pois o trabalho que a ATAPUR realiza em prol dos direitos dos nossos aposentados, e a vereadora Márcia, como advogada, sabe quanto é a luta, né, pelos direitos serem preservados aposentados, então essa casa agradece. Também fiz uma indicação de moção, a Prates Edit, e essa é a importância, colegas vereadores, do reconhecimento a quem divulga as imagens da nossa cidade. Vai aqui a nossa homenagem a esse rapaz, Daniel Prates, um jovem criador, editor aqui da Uruguaiana, que apenas em 3 dias, um vídeo foi visualizado por mais de 200 mil pessoas. Somando-se as publicações desse rapaz, de 2023 a 2024, já temos mais de 1 milhão de visualizações. Então, esse é um incentivo do Poder Legislativo, vereador Clemente, que sempre em conversa a gente vale reconhecimento dos nossos membros, da nossa comunidade, sociedade, pelo trabalho que eleva o nome da nossa Uruguaiana por o Estado, pelo Brasil, pelo mundo afora. Então, essa é a justificativa e a prestação de contas, o porquê da indicação dessas duas moções. As moções estão em votação, os que concordam permanecem como estão, os contrários manifestam. As moções estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura dos convites.
Convite número 8. Protocolo número 372/2024/LEG. Escritor Duclerc Silva convida para a solenidade de lançamento do livro Jacuí, Flor dos Campos, 70 anos, dia 16 de março, às 19 horas.
Solicito à secretária que faça a leitura das matérias expedidas.
serão encaminhados às comissões técnicas da Casa os projetos de lei em regime de urgência. Número 30. Protocolo número 375/2024/LEGE do Poder Executivo. Inclui programa e ação no Plano Plurianual do Município, PPA 2022-2025, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2024, de que tratam, respectivamente, as leis número 5.299, de 11 de novembro de 2021, e número 5.584, de 3 de outubro de 2023. Número 31, protocolo número 378/2024/LEG, Poder Executivo, autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 5.717.047,09. Número 32, protocolo número 380/2024/LEG, Poder Executivo, autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 2.672.000. Feita a leitura, senhor presidente.
Correspondências recebidas de diversos.
E-mails número 4 a 6, protocolo número 384, 385, 366/2024/LEG. Comando Brigada Militar em atenção à moção 37 do vereador Clemente. Comando Brigada Militar em atenção à moção 57 do vereador Clemente. Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul em atenção à indicação 7 do vereador Clemente.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos os ofícios número 347/356/2024.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos os ofícios número 93/105/2024 e autógrafos 18 e 19.
Passamos ao período das comunicações. Pedi uso da palavra só para o fim de uma pressão de conta das realizações das atividades do vereador até na quinta-feira. E conversando com o vereador Clemente, vereador Egídio Carvalho e os membros da Comissão de Serviços Municipais, estamos recebendo algumas solicitações de demandas e os vereadores têm atuado na busca de trazer as respostas a quem nos faz os questionamentos. Vereador Clemente, fomos questionados pela dona Maria Tereza Ramos sobre a questão do Programa Municipal de Asfaltamento e trouxemos a informação após chegar a solicitação na busca de informações, buscamos trazer o retorno. Foi retomado o trabalho de pavimentação na Rua Uruguai, no bairro União das Vilas. Vereador Egídio Carvalho, na tarde de ontem, já recebeu a primeira etapa lá da pintura de um dos trechos da via e buscando informação junto à Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural. O secretário nos passou que a pavimentação deve dar início na segunda-feira já, vereador Egídio Carvalho. Então, o retorno que a gente passa. Tivemos um chamado hoje no bairro Cabo Luiz Quevedo, da questão do saneamento básico. Também convocamos a empresa BRK, vereador Clemente, para se deslocar até o local e constatamos que algumas residências estavam sem conectar o seu sistema de esgoto cloacal à rede. Isso causa um grande prejuízo a todos os moradores, que muitas vezes confundem com a questão da rede pluvial. Mas a nossa cidade, como disse, e a gente não concorda, que existe a universalização na coleta e tratamento do esgoto, a gente não concorda e rebate esses números, mas a gente busca atuar de forma com que a gente busque trazer menos impacto negativo a esses moradores. Também a nossa cidade, como já falaram por alguns vereadores, e na tarde fomos noticiados pelo governo do estado com a liberação de R$ 1.400.000 para a nossa cidade, e toda vez que chega uma informação de recursos a ser investido na melhoria da trafegabilidade e infraestrutura do município de Uruguaiana, o mínimo que o vereador pode fazer é trazer essa informação, buscar todos os fatos e assim contemplá-los. E isso foi importante. Notícia boa é para ser divulgada. Foi o que a gente fez ontem à tarde, passando um vídeo, também aqui cito no uso da tribuna, que a rua está Ormazaba, cadastrada através de um planejamento do Executivo Municipal, com a ajuda de todos, todos, pois os vereadores têm os seus representantes, os vereadores têm as suas lideranças locais, estaduais e regionais. Buscamos juntos somarmos o Executivo Municipal com esta casa para que o Uruguaiana, na tarde de ontem, citada pelo governador Eduardo Leite, foi contemplado com R$ 1.400.000, que vai fazer um recapeamento em uma das principais vias do nosso município, que contempla o bairro Cabo Luiz Quevedo. Também buscamos informação quando retorna às atividades de emendas parlamentares e conversando com o secretário de Planejamento, assim cobrado pelos moradores da Ludgelo Miller, que liga a Setemino de Carvalho com a rua
Silveira Martins, com a Avenida Silveira Martins, que é enquanto a BR, onde será o acesso ao loteamento Olavo Rodrigues, uma emenda já paga do deputado Covatti Filho, uma emenda federal, que já está sendo, segundo o secretário de Planejamento, já está sendo feita a análise de solo e o projeto deve ficar pronto nos próximos dias, podendo sim ser licitado e dar início àquela obra. Os moradores, citando como exemplo ali o Parque Ita, mas é em direção ao nosso loteamento Olavo Rodrigues. É uma obra de pavimentação através de uma emenda parlamentar do deputado Covatti Filho, já paga a primeira etapa, aguardando a segunda etapa ser depositada. Também fomos questionados quanto à questão da rua Dir Mácia, que assim, eu acredito que todos os gabinetes recebem a reclamação quanto àquelas últimos três quarteirões que se deu início à pavimentação por parte da gestão do prefeito Rony Mello, que na gestão anterior tinham sido começadas, mas não tinha sido pavimentada. Na gestão do prefeito Rony Mello, ela foi pavimentada, faltando três trechos. As bancadas se reuniram, os vereadores buscaram através dos seus deputados. Nós tivemos a confirmação do pagamento de mais de R$500 mil por parte do senador Luiz Carlos Reis, já depositado em conta do município. O segundo trecho por parte do deputado Carlos Gomes, também liberado o recurso já nas contas do município. E a terceira etapa por parte do deputado Lucas Redecker, também já paga. Então os recursos já estão disponíveis. O município, através da Secretaria de Planejamento, está realizando o trabalho de planejamento e o projeto daquelas obras para que elas sejam licitadas. Então, trazemos as informações que os recursos referentes a essas obras já estão depostos do município e serão, sim, destinadas para a pavimentação. Isso é uma prestação de conta das nossas ações quando recebemos os questionamentos junto a todos os colegas vereadores e mostra que o Poder Legislativo unido, responsável e buscando dar o retorno à nossa sociedade, levamos, sim, o reconhecimento que essa casa se faz fundamental para as ações em prol da nossa comunidade. Passo a palavra ao vereador José Clemente, inscrito para o período das comunicações.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, menos para ainda na mesma linha de raciocínio sobre informações à comunidade, e a gente vê pessoas que não têm conhecimento porque realmente não conhecem, não sabem como funciona. Mas também temos aqueles mal intencionados e os mau caráter, que estão nas redes sociais, tentando, especialmente nesse momento, inclusive, tentar, talvez, desconstituir vereadores e tal, mas a informação em relação, só para que a comunidade também, aqueles, obviamente, que não sabem, o Poder Legislativo é quem autoriza o Poder Executivo a fazer a execução de determinadas ações. As obras que estão sendo feitas no município passaram por aqui. O Poder Legislativo, e eu vou grifar o que eu disse outro dia, se o amigo verificar na Constituição da República, a Carta Magna Brasileira, os três poderes estão elencados lá. O primeiro deles é o Poder Legislativo. Não é por acaso que na Constituição o Poder Legislativo é o primeiro elencado, como um dos três poderes da República. É o Poder Legislativo que autoriza o Poder Executivo a fazer. Poderia ter o recurso. Se o Poder Executivo, o Legislativo entender que tem alguma ilegalidade, irregularidade, não será autorizado e, para tanto, não acontecerá as obras. Nós aprovamos aqui R$18 milhões para que as pavimentações dentro do Plano Municipal de Asfaltamento pudessem ser realizadas. Obras que acontecem no município estão dentro deste planejamento. É autorizado por aqui, pelos vereadores que tem aqui, que representa a própria comunidade. Aqueles recursos que vêm de emendas parlamentares, que vêm de acordos que são feitos, tipo o Mediar, todos eles, para serem incluídos no orçamento, passam por aqui. É aqui que a gente inclui no orçamento, é aqui que a gente autoriza para que as obras aconteçam lá. Então, o Poder Legislativo, até este momento, não foi negligente, foi mais do que consciente nas suas aprovações e as suas responsabilidades que deve cumprir. Mas, lamentavelmente, e o termo correto é ignorância, senhoras e senhores vereadores, a ignorância de algumas pessoas, primeiro, pelo desconhecimento. O ato de ignorar não é uma ofensa, é a ignorância de não conhecer, de não saber. E pior, de não buscar conhecimento. O saber não ocupa espaço. E por isso que quando se trata
de questões orçamentárias, que aqui é próprio do debate, aqui na Casa Legislativa, quem não sabe e não conhece sequer o que, que é as peças orçamentárias, não pode falar em orçamento. E eu sempre registro e vou voltar a registrar aqui. Por isso, que antes de eu vir aqui dizer o que eu digo aqui, eu busquei conhecimento. Eu não falo no achismo e por acaso. Eu tenho formação acadêmica em gestão pública para falar de administração pública. Então, quando a ignorância toma conta, é triste. Os tolos acreditam que as suas manifestações possam causar algum desgaste ou algum problema. É triste ver uma pessoa ignorante querendo desconstituir uma outra pessoa. O poder legislativo é tão quanto protagonista quanto o poder executivo em tudo que está acontecendo na cidade. Porque tudo passa aqui. Se não tiver a votação dos vereadores, nada acontece. Nada. Porque a execução, que é a responsabilidade do poder executivo, é autorizada pelo poder legislativo. Então, as obras, reitero para encerrar, obras de pavimentação, sim. Os vereadores têm a responsabilidade, por isso que o vereador vai lá. Quando o vereador Cleno Bing aparece divulgando em suas redes sociais que o vereador estava lá, o vereador Joalcei na pavimentação, onde nós também andamos e outros vereadores vão, é próprio, até porque a principal atribuição de um parlamentar é a fiscalização. Artigo 30 da Constituição da República. Este é o papel do vereador. Então, que não haja confusão na cabeça de ninguém quais são as responsabilidades e quais são as atribuições do Poder Legislativo. Eu gosto muito de ir verificar em loco as execuções de obra, os problemas que a comunidade fala, e aí, de vez em quando, a gente enxerga alguma coisa por desconhecimento, vou chamar de desconhecimento, para não chamar de alienação mental, as pessoas falando coisas que sequer conhecem. Então, senhor presidente, é importante esclarecer de que o Poder Legislativo é presente e está cumprindo o seu papel. Que o momento agora, que é um momento democrático, é um belo momento de exercício da democracia, não nos traga compreensões e entendimentos diversos. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Zé Clemente. Princípio básico, executivo realiza, a Câmara dos Vereadores fiscaliza e o vereador presta contas à nossa comunidade. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 11ª reunião ordinária. Com a palavra, vereador Cristiano Bonapace, aqui que de pronto.
Obrigado, presidente Joalcei. Bom dia aos colegas vereadores aqui presentes. Não, é só para... A respeito, eu quero falar aqui a respeito do nosso pedido ali, que será enviado o documento, o requerimento nosso ao Executivo Municipal, para que seja tomada uma providência quanto à limpeza dos terrenos abandonados na nossa cidade, que estão acumulando lixo, e nós estamos recebendo diariamente ligações e visitas em nosso gabinete para que seja tomada uma providência, até porque essa limpeza precisa ser feita de alguma maneira para evitar a proliferação que nós sabemos do mosquito, né, da dengue, com casos já na nossa cidade, já de algumas pessoas que já testaram positivo. Então nós aguardamos nos próximos dias aí que seja tomada uma providência pelo nosso prefeito do Executivo Municipal. Muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador Cristiano Bonapace. Declaramos encerrada a 11ª reunião ordinária desse ano de 2024. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.